O primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, que é do MDB pela Paraíba, convocou reunião de líderes para esta segunda-feira, vai ser logo mais às 10 horas da manhã, para discutir a crise desencadeada pela invasão da Praça dos Três Poderes na tarde deste domingo em Brasília. Senadores de diferentes partidos condenaram a violência e é sobre o assunto que a gente conversa agora com o senador da República, Ângelo Coronel, que é do PSD pela Bahia. Mais uma vez conosco, um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os nossos radio-ouvintes da Tarde FM. Um prazer voltar a falar no seu programa e, com certeza, um programa formador de opinião. Estou aqui às suas ordens, amigo.
O que a gente mais tem ouvido é a condenação a esses atos praticados ontem em Brasília. Qual deve ser o próximo passo, senador?
Os atos de ontem foram um absurdo, precisam ser coibidos e também tomarmos cuidado para que ele não possa se irradiar, vamos assim falar, para outros estados. A situação, todos nós sabemos, o Brasil saiu dividido das urnas, então o pessoal que perdeu a eleição ainda estão em estado de efervescência, ainda não caíram na real que o presidente Lula foi o vencedor, então a situação se agrava. Agora, Jefferson, meus caros ouvintes da rádio A Tarde FM, nós temos que tomar cuidado também com bravatas, com palavras mal colocadas. Por exemplo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse na quarta-feira, dia 4, que dia 6 estava tudo desocupado, em frente a quartéis, estava tudo resolvido. E logo não aconteceu e no domingo deu o que deu. Então, não se pode falar o que não se deve, que não tem como cumprir. Isso aí cria uma instabilidade e também abala o crédito de quem está à frente da justiça brasileira. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque, como eu disse, quem está aí está pronto para confronto, e confronto, eu sei que chama confronto, mas é necessário que o diálogo seja até a última instância para podermos tentar resolver essas pendangas aí que estão aí com paz.
Diálogo com quem, senador?
Tem que ver, não existe time sem técnico, não existe manifestação sem líderes. O gabinete institucional, a Polícia Federal, já deveria ter infiltrado agentes nesses movimentos para que com isso descobrisse os líderes e tentar ver se desmobilizava dessa maneira. Agora, deixar essas invasões acontecerem sem ter medidas preventivas é um absurdo e nós não podemos permitir isso.
Mas o senhor acha que esses possíveis líderes, certamente há líderes por trás desses movimentos todos, estariam dispostos a dialogar? Para dialogar
Olha, não sei. Mas entenda bem, Beltrão, eu acho que o diálogo é para que na hora H, caso não acontecesse ou não aconteça, que a polícia de choque, as polícias, as tropas especiais partirem para um confronto, não ter dizer, ó, o governo usou o rolo compressor em cima dos manifestantes. Então, é por isso que é importante que vá até a exaustão, a tentativa de desmobilizar, conversando com essas lideranças, mostrando que o caminho não é esse. Porque, por exemplo, teve manifestação pacífica no passado, eu digo passadas semanas atrás, não houve depredação. Agora, o que aconteceu no domingo, com certeza, merece que o governo federal olhe com os olhos, com a lupa muito, com um grau muito aguçado, que a situação pode piorar do jeito que está. Porque não é possível que o governo federal, juntamente com o Distrito Federal, não tivesse homem suficiente para conter essa massa. Porque não é fácil, Beltrão, você chegar com 40, 50, 100 homens, você conter 4 milhões, aproximadamente 40 mil pessoas, 4 mil pessoas, cada um dá um número diferenciado. Então, é o que eu digo, a prevenção e a infiltração é a maneira de você fazer a arte da guerra funcionar e levar a vitória para o campo oposto.
Senador, bom dia, Ernesto. Aqui. Bom dia, senador Ernesto Marques aqui.
Bom, Ernesto, bom dia, amigo.
Senador, se eu entendi bem...
Fada, mas dá para falar.
Está dando para ele entender muito bem. O seu gogó é forte. Se eu entendi bem a sua...
Tá mal.
Mas daqui a pouco fala mal. É o aquecimento de manhã, senador.
É verdade.
Senador, se eu entendi bem, o senhor apontou aí o que seria assim, uma postura leniente ou frágil do ministro Flávio Dino, mas ao mesmo tempo o senhor acha que deve-se buscar mais diálogo com essas pessoas que estão acampadas aí na frente dos quartéis, e esses acampamentos são uma espécie de ponto de concentração, de fuga, onde as pessoas se abrigam depois de cometer esse tipo de ato. Mas eu lhe pergunto, entre o diálogo e a repressão, qual é o ponto de necessidade de endurecer, uma vez que parecem ser pessoas que não aceitam o diálogo, não aceitam o resultado das urnas? Agora, o senhor acha que dá para tratar com naturalidade quem, mesmo sem cometer ato violento, pede ditadura, pede e defende agressões ao Estado Democrático de Direito? Dá para a gente tolerar isso como uma coisa natural que se tem que resolver com conversa, ou se resolve com responsabilização pelos atos?
Olha, Ernesto, é muito interessante esse questionamento seu, mas imagina, a partir do momento que você tem na porta os QG do Exército Brasil afora, concentração, já, sei lá, quase aí 2 meses, não se toma uma atitude. Não se toma atitude. Então, eu também acho que o Exército foi leniente nessa questão de tentar negociar para tirar esse pessoal da frente do Exército. É como você falou, ali é um ponto de concentração, é um ponto de apoio, e eu acho que eles se sentem até protegidos, porque estão ali já há vários e vários dias sem nenhuma ação por parte do Exército para tirá-los. Então, o que é que eles devem imaginar? Ora, eu estou tendo aí o apoio, só pode, pelo menos, que não é aberto, não é externado esse apoio, mas é vamos supor assim, a compreensão do Exército que podemos ficar aqui na porta dos quartéis, que não seremos hostilizados. Mas quando eu falo que eu critiquei o ministro Flávio Dino, é porque não adianta ficar arrotando o bravado. O Flávio está aí nos jornais, que dia 4, quarta-feira, repito, ele disse, sexta-feira, dia 6, não teremos mais ninguém na porta dos quartéis-generais, o Brasil acabará com esses focos de manifestação. E não vem, e a gente não viu isso no domingo, não vimos isso no dia de ontem. Muito pelo contrário, o povo voltou mais forte. Não se tem condição de 100 ônibus entrar em Brasília e a própria polícia especial do Ministério da Justiça, os agentes do gabinete institucional, agentes da Polícia Federal, esse pessoal que é chamado a P2, vamos aqui na Bahia, que são os olheiros, não detectar e tentar se fortalecer preventivamente. Então, deu no que não deu.
Mas tem tudo, agente de segurança infiltrado nas manifestações, ou tem o contrário? Extremistas, golpistas, terroristas dentro das forças de segurança, inclusive, porque tem militares que estão lotados no gabinete de segurança institucional e apareceram nas redes sociais ostentando armas e, sem constrangimento, publicando ameaças contra a vida do próprio presidente da República.
Eu concordo, mas se você tem o agente de confiança do governo infiltrado, vai detectar esses caras que são colegas dele, e aí isso é uma medida preventiva. Esse que é o problema. Faltou, acredito, infiltração maior dentro desses movimentos, para coibir, para tentar localizar os líderes.
Porque, senador, exemplo, os líderes. O senhor que está aí em Brasília, me diga uma coisa, quem o senhor acha que foi mais, que dormiu mais no ponto? O ministro da Justiça ou o governador Ibanez Rocha e o ex-ministro Anderson Torres, secretário agora exonerado em férias, está lá em Orlando, mas foi exonerado. Quem olha, cochilou
aí? O Ibanez foi uma decepção, porque ele, como mandatário do Estado, ele deveria ordenar mais rigor e mais policiais nas ruas para tentar coibir isso. Mas todos nós sabemos também que o Ibanez ficou com o presidente Bolsonaro, então não seria um homem de confiança para que o governo federal colocasse seus ombros, sob a sua tropa, essa questão da defesa. O governo federal, via o Ministério da Justiça, poderia ter já essa desconfiança e ampliar o seu contingente no dia de ontem. E também a partir de agora, em todos os estados, em especial no governo federal, no Distrito Federal. Então, o Ibanez pecou, foi omisso. O Anderson Torres, pior ainda, um cara que saiu do seio do governo passado, do miolo do governo passado, e é secretário de Segurança Pública de um estado, no caso do Distrito Federal. Claro, que ele estaria a favor das pessoas que foram os patrocinadores dessa desordem, desses atos terroristas do dia de ontem.
Como vota o senador Ângelo Coronel no decreto do presidente Lula que estabelece a intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal?
Olha, eu votaria a favor do decreto, inclusive louvei hoje a medida do ministro Alexandre Moraes, que afastou temporariamente também o governador Ibanez, e, consequentemente, essa intervenção deve colocar alguém lá dentro que tenha condição, tenha energia para combater esses atos.
Coronel, para a gente encerrar, como é que o senhor acha que deve se dar a responsabilização das pessoas que estiveram à frente desses atos? Porque uma coisa é responsabilizar os líderes, outra é pegar uma multidão de manifestantes que agem muitas vezes no anonimato, ali no meio daquela horda, não é? Todo mundo. Como é que se dará essa responsabilização na sua avaliação?
Ó, em primeiro lugar, não se faz nada sem ter uma liderança. O povo não estava ali reunido sem ninguém guiando. Isso não existe. Não existe. Mesma coisa, você vai num evento, vai numa Fonte Nova, você dá uma vaia, todo mundo dá uma vaia. Você bate palma, todo mundo bate palma. Muitas vezes tem gente ali que foi até aceitando algum convite para fazer talvez até alguma coisa mais pacífica, mas na hora que começou a ver a depredação, entrou também. Eu vi cena de mulher baixando calça para defecar, fazer xixi, em salas lá do Planalto. Quer dizer, são atos absurdos que tem como detectar. Acredito que não dará para ser todos detectados, mas as principais cabeças têm que ser presas e punidas dentro do rigor da lei por um ato terrorista que foi atacando os três poderes. E, evidentemente, os líderes que foram detectados, o rigor tem que ser maior. Aqueles que estavam ali como massa de manobra, cabe às investigações ver se realmente eles estavam ali naqueles atos como se fosse ali um membro da massa de manobra ou se também estavam ali no papel de co-líder. Porque tem um líder e deve ter também os vice-líderes, não tenho dúvida disso. E detectar de quais estados essas pessoas são. Porque se os ônibus chegaram, tem a placa, tem que saber de onde vieram essas pessoas, que eu não acredito que tenham sido só do Distrito Federal. Então, nós temos que realmente mapear o Brasil agora para saber onde estão os focos desses atos terroristas, que, da mesma maneira, repito, que aconteceu em Brasília, pode acontecer em outro estado. Então, por isso que os estados, os governadores, vão ter que tomar muita precaução de agora em diante, aumentar o seu efetivo policial e aumentar o serviço de inteligência. Porque esse ato de terrorismo só se combate com inteligência, para descobrir onde está o foco e quem são, na verdade, os chefes das quadrilhas.
Senador Ângelo Coronel, do PSD, pela Bahia, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para o senhor e até uma próxima.
Obrigado, Beltrão. Obrigado, Ernesto, a todos os ouvintes da tarde. E sempre aqui à disposição.
Muito bom. Agora, 8h41 na Tarde FM.